Bom dia, Aldemar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É sempre um prazer estar aqui junto a vocês.
É, um assunto bem interessante, né? Essa pauta, até quem me sugeriu foi a Marina. Aldemar, não seria interessante abordar com o pessoal do Corpo de Bombeiros sobre, por exemplo, esse caso que aconteceu em muitos capões, onde duas pessoas teriam sido soterradas, uma ainda acabou se salvando?
Pois então, Aldemar, aproveitando o gancho, que nem diz aquele, os silos e armazéns, apesar da gente enxergar com um olho mais tranquilo com eles nos apresentam vários riscos.
Vários riscos?
Vários riscos. Há muitos problemas que são contabilizados nesse tipo de edificação. Podemos citar alguns. Um incêndio, uma explosão, gases tóxicos em espaços confinados, o engolfamento ou soterramento, que foi a situação que aconteceu em muitos capões, a queda de altura, a questão do raio chegando na edificação. Então tem vários e vários quesitos ali e várias áreas que têm que ser abordadas para minimizar esses riscos.
E são trabalhos que quem atua nesse meio tem que fazer no interior dos armazéns.
Exatamente. Tanto a questão da supervisão quanto o operador, eles têm que estar bem cientes dos riscos que eles vão enfrentar nas estruturas dos silos, e é primordial que eles utilizem o EPI, né, o Equipamento de Proteção Individual, e também o EPC, o Equipamento de Proteção Coletivo, que seria para...
Como seriam esses equipamentos?
O individual, basicamente, são a cadeirinha de resgate, o cinto talabarte, luvas, botas, capacetes, máscaras, e o coletivo, ele está basicamente na questão do resgate, cordas e polias para fazer o resgate da pessoa, e bem como a EPRA, que é o Equipamento de Proteção de Respiração Autônomo.
Sim.
Que seria já para adentrar. Porque nos postos de elevadores, também ali nos locais, espaços confinados, bem como dentro do silo, quando ele acaba procedendo com apodrecimento do grão, ele acaba liberando gases. Podemos citar a amônia, o gás cianídrico, o etano, o metano, que também são gases inflamáveis, o
altamente
carbono.
Altamente tóxicos esses gases.
Exatamente,
se
são asfixiantes.
Não estou enganado, porque foi uma coisa que aconteceu há muitos anos aqui em Lagoa Vermelha, mais de 20 anos. Inclusive, eu trabalhava numa outra emissora de rádio e já faz um bom tempo que estou na Lagoa FM. Um caso que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha, me parece, foi pela toxicidade, né, exalada do produto, que acabou afetando dois ou três trabalhadores.
Exatamente, num posto de elevador acabou acontecendo. Mas eu estava relembrando da memória aqui, como o Corpo de Bombeiros de Lagoa, ele atende 18 municípios, dentro da nossa área de competência já deu aproximadamente, após aquela ocorrência, mais umas 6 ocorrências desse gênero.
Mais 6 ocorrências?
Uhum. Sendo que delas, pelo menos 4 foram óbitos.
4 foram óbitos. Uhum. Em que se verifica o soterramento.
Exatamente. Dentro do silo, os grãos vão sendo armazenados e acaba criando, muitas vezes, um bolsão de ar. E aí, quando o trabalhador permanece por cima desse grão, ele acaba sendo soterrado. O ar sai, o grão desce e faz um efeito quase como uma areia movediça, chamando-se o efeito do engolfamento.
Esse é o engolfamento.
O engolfamento, onde a pessoa ela acaba sendo soterrada e o grão vai exercendo a pressão sobre o corpo humano.
Exatamente. Eu vi um vídeo, Sargento Rates, em que um trabalhador caminhava sobre os grãos. E ali há um risco muito grande.
Exatamente. É que nem acontece muitas vezes, por uma questão de negligência, imprudência, imperícia, aquele excesso de confiança é onde pode acontecer o sinistro, né? A pessoa, eu caminhei durante 10 anos, eu estou fazendo esse mesmo serviço, a corda vai me atrapalhar, eu fico me enrolando na corda, a cadeirinha me machuca. A gente entende essas condições, que é um produto, geralmente o EPI, ele acaba causando um desconforto para quem não é habitualmente utilizado, né? Então, o trabalhador tem uma certa resistência, mas o EPI é o que realmente pode salvar uma vida numa situação de emergência.
É indispensável.
Indispensável.
Exatamente. Mas não é muito observado.
Pode acontecer, né? Isso aí é concomitante a empresa e o trabalhador.
Claro.
O trabalhador tem que ele se proteger, porque apesar de, é a vida dele, e tem que haver a supervisão, cobrança e, em caso de não utilização, até uma punição para o trabalhador para que ocorra e utilize diariamente aí esse EPI. É claro que a gente sempre entende os pormenores, as nuances ali, mas, por exemplo, para você fazer uma entrada num espaço confinado, tu vai ganhar, né? Não vai perder, tu vai ganhar aproximadamente 20 minutos que tu vai ficar ali no procedimento só de verificação de gases, fazendo a medição num posto de elevador mais acima, no meio, mais embaixo, porque os gases eles acabam se acumulando em diferentes alturas.
Uhum.
Então tu vai ter esse tempo aí que você vai ter que desprender para a tua segurança e adentrar com segurança dentro do espaço confinado, que é o IPVS, chamado a área IPVS, que é iminente e perigosa à vida e à saúde.
Sim.
O próprio nome já está demonstrando que ali é um local de risco.
Isso. Com relação a esse acidente que ocorreu em Muitos Capões, tem informação em que circunstâncias ocorreu? Claro, lá foi atendido pelos bombeiros de Vacaria, mas tem informação de que forma ocorreu, o que provocou o soterramento?
Vou falar sem desconhecimento de causa por conta dos comentários.
Dos comentários.
O que informaram é que houve daqui a pouco um apodrecimento do grão mais embaixo, e aí o trabalhador ele foi fazer esse desprendimento para que o silo, através do handler ali, fosse levado o grão para outra, para a unidade, para a secagem ali. E quando o trabalhador acabou adentrando, já estava se sendo feito o escoamento do grão, então ele acabou provocando um fenômeno ali, diga-se, de montanha. Ela deixou uma parte mais elevada e uma parte mais baixa. E o trabalhador, ao movimentar o grão, acabou vindo essa parte mais elevada em um processo de avalanche e acabou soterrando ele. E aí começou-se os procedimentos de resgate e salvamento da pessoa lá. A gente tem que ter muita atenção, porque se a gente vai adentrar para fazer um salvamento numa ânsia, a gente tem que se preocupar primeiramente com a nossa vida. Então tem que ter...
Sim, porque os próprios bombeiros correm risco.
Uhum. Não cito até nem os bombeiros, porque nós vamos chegar e já vamos estabelecer um processo ali de área segura.
Sim.
Mas eu digo assim, um supervisor visualizou que aconteceu alguma situação, já tem que acender o sinal de alerta. E aí ele tem que se preocupar com a vida dele também.
Sim.
Porque senão ele vai acabar se tornando outra vítima, como aconteceu nessa que você citou, 20 anos atrás. Na ânsia de retirar a pessoa lá do poço do elevador, acabou entrando outras pessoas, se contaminando com o gás e foi ficando. E
verdade.
Foi ficando. Então a pessoa tem que usar as cordas para fazer sua segurança, os trava-quedas, as cadeirinhas. Tem que se preocupar também com a questão da estrutura do silo. Dependendo do tipo de corte, do tipo de movimentação que a gente faz com a estrutura, há o risco de colapso estrutural, porque o grão ele vai estar criando uma pressão interna, tanto quanto uma pressão externa, então ele pode vir a colapsar a estrutura. Então o corte tem que ser específico, tem que ser bem feito, planejado, tem que ser uma operação de resgate e salvamento com planejamento.
E em algumas circunstâncias os grãos se tornam espécie de areia movediça.
Exatamente. Nós acabamos sendo abarcados ali pelo grão, entrando para dentro, e os próprios grãos vão criando essa pressão externa para interna do nosso corpo, né? Criando fraturas, hemorragias. Vai ser uma situação bem similar à areia movediça.
Exatamente. Eu estava lendo também uma informação. O soterramento ocorre quando, por exemplo, uma placa de grãos está presa na parede do silo, formando uma espécie de parede de grãos. Esses grãos se desprendem e caem por cima dos trabalhadores deixando-os soterrados. Como é que é isso?
Exatamente. Basicamente foi o que aconteceu em muitos capões. O grão ele acaba tendo uma certa umidade, então ele cria certo apodrecimento, acaba se unindo e criando essas placas. E aí quando é movimentado a estrutura, ele acaba se desprendendo e vindo num sistema de avalanche. O grão ele vai ter uma parte mais elevada, ele vai ficar, por exemplo, para nós ilustrarmos, em 45 graus de grãos. Uhum. O grão ele vai ficar em ascendência e quando movimentado, seja a parte de cima ou principalmente a parte de baixo, ele vai descer e vai se equalizar no silo, criando esse soterramento no trabalhador. São duas situações que nós podemos pegar no silo. O engolfamento, que é o bolsão de ar que se cria embaixo do grão, e o soterramento é quando o grão fica preso nas paredes do silo e cria uma avalanche vindo por cima do trabalhador.
Isso. Principais recomendações, então, usar os equipamentos de segurança.
Exatamente. Fazer todos os procedimentos de segurança para minimizar o risco.
Isso. Porque são vários os riscos. Eu, inclusive, elenquei explosões, conforme comentou. Problemas ergonômicos, que são considerados como esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, repetitividade, imposição de rotina intensa. Tem também lesões do trato respiratório, poeiras e do globo ocular. Uhum. Também, né?
Também.
Também. Riscos físicos, no caso, ruído, iluminação, umidade, vibrações, etc. E acidentes em geral, quedas, sufocamentos.
Para nós contextualizarmos, a partir do momento, o nosso corpo humano ele é acostumado com a rotina. A gente acaba se definindo para sempre criar uma rotina. Quando se cria uma rotina no trabalho, a gente acaba criando na mesmice e diminuindo um pouco a nossa atenção no trabalho. Então, de tempos em tempos, é bom a gente dar uma repensada nos nossos procedimentos para evitar essa repetitividade e, consequentemente, a diminuição da concentração para evitar aí um risco.
Isso mesmo. Sargento Ratz, muito obrigado pela sua presença. Importantes essas as suas informações.
Obrigado, Ademar. Obrigado aos ouvintes. Gostaria de fazer só alguns agradecimentos aqui.
Pois não.
Primeiramente, a Deus e a nossa família por estarmos aqui numa condição tranquila. Segundo, ao nosso comandante, o tenente Alex Moreira, e em nome dele, a todo efetivo do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, que desempenha um serviço aí com maestria nessas ocorrências. E também não posso deixar de fazer um agradecimento especial ao senhor Carlos Madaloso, o qual por diversas vezes nós sentamos e produzimos conhecimento nessa área. Ele é um grande conhecedor de silos e armazéns, e eu como profissional da área técnica ali também trocamos experiências e fomos criando esse conhecimento para hoje falar com mais propriedade e tranquilidade.